E vamos ao CBN Comportamento de hoje. Já estou aqui na linha com a Adriana Furlan. Antes de mais nada, Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, uma coisa que é perceptível hoje é a dependência dos filhos em relação aos pais, principalmente a dependência emocional. Quer dizer, por um lado, a gente pode ter filhos que desprezam os pais ou agridem os pais, mas tem aqueles que vivem na dependência dos pais o tempo todo. Quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Como é que a gente pode entender essa relação de pais que às vezes têm filhos com uma grande dependência emocional, Adriana?
Pois é, Gilson. O problema da dependência emocional é que ela acaba levando a uma perda da identidade daquele indivíduo. A dependência emocional acontece quando alguém depende do outro para ser feliz. Olha, uma coisa tão básica, né? Para se sentir bem, para se sentir amado, para tomar suas próprias decisões na vida. E essa dependência, embora possa parecer que o indivíduo é folgado, não está nem aí com a vida, ela leva, sim, a um sofrimento. Ele é leve, quase imperceptível, porque a pessoa está sendo abastecida, ela está sendo cuidada. Mas quando essa pessoa tem alguma possibilidade dela vislumbrar que ela perderá esse controle, esse cuidado dos pais, isso acaba gerando grandes problemas. Porque muitas vezes isso se dá quando o indivíduo já está bem grande. E aí a pessoa não tem mecanismo nenhum dentro dela para ela conseguir ser alguém atuando no mundo. O que acaba acontecendo em muitos casos, Gilson, é que a pessoa vai terceirizar isso para uma outra pessoa, no caso, o namorado, o esposo, a esposa, o cônjuge.
Aí vai depender sempre de ter alguém que goste dela para ela se sentir, vou usar um termo, se me corrija se eu estiver errado, gostada, uhum. para se sentir aceita por ela mesma?
Exatamente. Eu preciso do amor do outro para eu me aprovar. E o problema disso é que o outro tem que manifestar esse amor o tempo inteiro, tem que dar sinais o tempo inteiro. Porque a qualquer sinalzinho de que a pessoa esteve ocupada, ainda mais hoje em dia com o WhatsApp, viu, Gilson? A pessoa escreve lá, eu mando um recadinho para a pessoa, a pessoa visualiza e não me responde. Pronto, já é uma explosão emocional, porque o outro já não gosta de mim, porque o outro já não se importa comigo. Então é um grande problema. E você sabe, Gilson, que indivíduos dependentes emocionais, eles tanto são frutos de famílias em que os pais são superprotetores, ou pelo menos um dos pais seja superprotetor, como também naquela família onde a criança não recebe o afeto necessário, que ela é rejeitada e ignorada. Você sabia disso?
É engraçado, porque você tem dois comportamentos extremos, né? Excesso de cuidado, excesso de amor e desprezo, que gera o ser humano dependente do mesmo jeito.
Exatamente. E por isso que o que eu sempre digo aqui, reforço para os pais, né, que têm filhos pequenos, adolescentes, é que nenhum dos extremos são bons. Né? Nenhum dos extremos são bons. A gente, dentro de um processo de educação, a gente precisa sempre estar dando o direito do nosso filho de ter autonomia, de fazer as coisas por conta própria. Se já está com uma determinada faixa etária, tem coordenação motora, tem que amarrar o tênis sozinho. Isso, gente, com 5 anos de idade, uma criança já consegue fazer isso. Uma criança com 4, 5 anos de idade já pode comer sozinha tranquilamente, já pode se trocar sozinha. E o que a gente observa é ou pais desleixados demais, em que a criança vai sendo criada por ela mesma, ou pais que fazem absolutamente tudo para as crianças e sufocam. Então, ou esse excesso de amor ou essa falta, nesses dois casos, o que vai fazer? Vai fazer com que esse indivíduo ele busque suporte em outra coisa. E o que acontece? Isso pode levar, Gilson, muitas vezes, até ao excesso de uso de bebida alcoólica, substâncias ilícitas, compulsões, podem ser alimentares ou então exatamente o contrário disso, a pessoa fazer uma restrição excessiva dos alimentos. Por quê? Ela vai usar tudo isso como amortecedor para enfrentar aquilo que ela não consegue, porque ela não tem base emocional para tal.
Aquela história da compensação e punição, quer dizer, vou comer demais para me punir, não vou comer para me punir, vou comer demais para compensar.
É para atenuar a dor, para dizer que eu estou tendo prazer, já que o enfrentamento do mundo não me traz prazer. Então, ou eu uso as substâncias lícitas e ilícitas que amenizam, que me deixam anestesiado nesse enfrentamento do mundo, ou eu busco prazer também através do alimento. Ou eu vou me punir, com certeza, como você colocou, não querendo alimento. Então, nós temos vários transtornos que podem transcorrer disso. Inclusive, existe o transtorno de personalidade dependente, com várias características, e que é justamente criado ou por esse indivíduo que foi extremamente protegido ou por esse indivíduo que foi ignorado.
Agora, Adriana, eu vou colocar um tempero nessa nossa conversa, que é o tal do amor próprio. Todo mundo fala assim, pô, você tem que se amar, você tem que ter amor próprio. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade que tem gente que tem excesso de amor por si mesmo, né? Como é que uma pessoa pode se respeitar, vou usar a palavra respeitar, para não cair nessa situação de dependência emocional de outro? Como é que a gente recupera um ser humano com essa incapacidade de poder administrar seus próprios sentimentos, não depender do sentimento de outros?
Então, Gilson, esse amor próprio que a gente vê por aí, nos Facebooks, nos Instagrams e Snapchats da vida, nem sei se pronunciei direito tudo
não,
isso.
Corretíssimo.
Isso aí não é amor próprio. Isso aí é a pessoa querendo vender uma imagem que necessariamente não tem conteúdo. Amor próprio é quando eu sei que eu sou capaz. Então, para isso, é preciso fazer um enfrentamento. Olha o exemplozinho que eu dei da criança amarrar o próprio tênis. Você pode imaginar a satisfação de uma criança quando ela termina de amarrar e ela viu que ela teve competência para tal? É a mesma coisa quando a gente consegue, no nosso trabalho, realizar o trabalho, ou fazer uma prova e tirar uma boa nota e saber que foi por competência minha, ou fazer ou ter uma relação com alguém e saber que efetivamente essa pessoa gosta de mim por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Então, esses conteúdos, eles são desenvolvidos internamente e ninguém te dá isso. Ou você se percebe como sendo bom, útil e produtivo, ou ninguém te dá isso. Isso não pode vir de fora para dentro. Como é que a gente trabalha isso? Trabalhar a autoestima é trabalhar as capacidades, as competências do indivíduo, mas não é para ficar só na teoria, não. Tem que pôr na prática. As pessoas precisam fazer os enfrentamentos. É através dos enfrentamentos que elas percebem que elas têm possibilidade do sucesso. E sucesso não é isso que as pessoas falam aí relacionada às questões materiais. Sucesso é, de fato, eu ser um ser humano melhor, em primeiro lugar para mim e depois para o mundo. É isso que vai fazer com que a pessoa tenha, de fato, autoestima. Não é ficar tirando fotos para todos os lados, não.
Adriana Fulano, adorei o papo de hoje. Obrigado pela conversa. Até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Uma excelente semana a todos. E hoje, pelo jeito, vamos ter um dia bem fresquinho. E isso é bom, para fazer o nosso cérebro funcionar melhor e nós estarmos conscientes do que a gente está fazendo conosco, com os nossos filhos e com o mundo. Uma excelente semana a todos.